Bom dia, Andréia Shima.
Olá, Brenda. Olá, ouvintes. Tudo bem?
Tudo maravilhoso. E eu fiquei ainda mais feliz quando você me falou o tema de hoje, que é um dos meus pratos preferidos. A gente vai falar de carbonara.
Gente, que incrível, né? Carbonara. Bom, você já falou, já se posicionou que você ama. Mas está aqui feita a... Vamos colocar já uma discussão aqui nesse programa de hoje, porque o carbonara, ele divide as pessoas. Você já falou que ama, mas eu conheço muita gente que não come nem amarrado, odeia carbonara.
Meu Deus,
mas,
como?
Pois é. E a gente tem aí, né, bom, o Brasil tem uma influência aí grande, né, do italiano, e é claro, bons restaurantes aí. E o carbonara, ele, enfim, ele permeia aí os cardápios e divide opiniões. Mas uma coisa é certa e é super legal, né, Brenda? A gente tem, pessoal, o Dia Mundial do Carbonara foi comemorado na última semana. Tamanha a importância aí desse prato, né, que é originário aí, então, da Itália. E o carbonara, ô Brenda, os ouvintes aí já contam, se já contem aí, se fazem esse preparo, se já se aventuraram. Acho que a gente vai ouvir muita coisa aí de relatos. Mas, Brenda, o carbonara, ele é um prato romano, é o prato romano mais difundido ao redor do mundo, né, fora ali da cidade de origem, né? Então, assim, a gente tem restaurantes aí que fazem carbonara, inclusive aqui na nossa região, e isso é algo tão engraçado. Eu sempre digo, veja se você concorda, Brenda, quanto mais simples o prato, mais difícil de se fazer ele é. Porque a gente precisa se manter fiel aos ingredientes e à técnica também. E o carbonara, ele é desses pratos. Então, todo mundo se aventura a fazer. Se a gente for perguntar aqui para os ouvintes, eles vão falar que amam, que odeiam, que uns nem sabem que vai ovo, que vai gema, né? Que vão descobrir, não vão querer comer. Mas, enfim, se você utiliza bacon, nata, creme de leite, já vou te contar algo bem interessante. Em Roma, tem uma pena de morte para quem se aventura a não seguir a receita original. Tamanha a importância desse prato. Olha que interessante, né? Então, dependendo se você gosta ou não, ele é um prato, vamos dizer aí, conhecido mundialmente, fora de Roma. Né, é um dos pratos mais consumidos e algo muito interessante, que é a questão aí da origem do nome carbonara, né? Que se a gente for dar uma olhada, ele vem de carbone, que é carvão, né? Então, a gente tem ali uma divergência, mas enfim, se você for olhar a literatura, a origem então desse prato remonta lá às minas de carvão, né? Os trabalhadores ali das minas, e onde esse prato tem a sua origem, a história, assim diz, né? Então, há inclusive uma história aí de que os soldados americanos, né, que inventaram, né, enfim, no território ali italiano, mas a invenção dos americanos, não vamos entrar nesse mérito, mas a técnica em si e o preparo. Não sei se algum ouvinte já mandou aí dizendo como que é o carbonara dele, se ele gosta, se não gosta, se comemorou o dia do carbonara, mas a nossa intenção aqui é falar o quão incrível é o carbonara. E se você faz e coloca outras coisas, como um bacon, eu queria te contar que o carbonara, ele obrigatoriamente, ele precisa levar gemas, tá? Então, ovos frescos de preferência, caipira, para ele ficar bem amarelinho, né, que fica super legal. E ele leva o guanciale, né, que mas eu utilizo bacon. Não, é guanciale, né, porque o bacon, Brenda, o bacon, ele é um embutido aí do porco, mas ele é defumado, ele é curado e defumado. O guanciale, ele é só curado. E você tem ali uma cobertura legal de carne. E o guanciale tem a origem... Não sei se você já comeu bochecha de porco, Brenda.
A textura é completamente diferente e o sabor também, né, Andréia?
Isso, e algo interessante, que a bochecha de porco, ela é uma iguaria. Ela é muito especial, né? Então, quem gosta aí, né, de carne de porco, o pessoal que vem aí de origem de sítio, origem rural, vai lembrar o quanto que é disputado uma bochechinha de porco. E se você for procurar para comprar, é difícil de se encontrar. A não ser que ali fornecedores específicos, né, produtores específicos, mas tamanha a iguaria que é o guanciale. Né? Então, olha que interessante, né? Tem gente que substitui por panceta e bacon, mas já vou te falar que não é, então, o carbonara original, porque ele precisa levar guanciale, que é feito a partir da bochecha de porco, pelo sabor, pela textura, é a origem do prato. O processo, né, a panceta é curada e assim também, o bacon é curado e defumado, né, assim como a panceta também. Então a gente tem uma diferença totalmente de sabor, de ingrediente, né, vamos falar aí de um prato para a gente se manter fiel a essa receita. Então a gente começa falando já do guanciale e a gente fala do queijo. Ai, eu abro um pacotinho de parmesão e coloco lá, utilizo parmesão. Pois é. Mas o verdadeiro carbonara, ele leva pecorino. Brenda, sabia disso?
Eu sabia. E assim, André, você está falando, e aqui dentro do estúdio já gerou polêmica, tá? Que tem gente que tá aqui, nossa, que delícia, tem gente, nossa, credo. Então, é o que você falou mesmo, ou ama ou odeia, e é muito difícil a gente encontrar um carbonara original por aqui que não leve bacon e parmesão, como você falou. Tem gente que ainda acrescenta, né, nata, acrescenta o creme de leite, faz ali sua versão, ainda bem que não tá em Roma, porque aí não tem pena de morte por aqui. Mas é o que você disse, né? São ingredientes diferentes que compõem a receita original. Então tem que ser o guanciale, tem que ser o pecorino. E a alteração de sabor que isso traz é muito grande comparado aos outros carbonara genéricos que a gente encontra por aí, né?
Não, e a gente até brinca, né? Às vezes, né, tá ali, falou o seu carbonara, tabajara, né? Mas olha só, falando do queijo, né, gente, parmesão é tudo de bom, é vida, né? Meu Deus, que delícia! Qualquer coisa que você coma com parmesão fica bom, né, gente? Até uma salada de alface. Lasqueia, rala um parmesão lá, fica incrível, né? Fica prato de restaurante. Você eleva o nível do prato, né, em casa, quando você tem um parmesãozinho, até no sanduba, fica incrível, né, gente? Parmesão é bom demais. Mas o carbonara não leva parmesão, tá? O parmesão, é claro, né, gente, é feito com leite de vaca, mas... Ah, vamos dizer assim, que até que o parmesão, se você for falar com italiano, é perigoso você apanhar, né? Principalmente aí os chefes, né? Os donos de restaurantes aí que têm influência italiana, né? É feito com pecorino. Que o pecorino, gente, ele tem um sabor bem mais pronunciado porque o animal é outro. É feito com leite de ovelha. Então é outro produto, faz diferença. Ele é levemente mais salgado, né? Um sabor ali mais acentuado. Mas assim, vamos dizer que dos males aí em relação a guanciale, em relação à utilização de creme de leite e tudo mais, se você usa parmesão, eu acho que ali bem conversadinho, a gente nem apanha do italiano.
O menor dos pecados, né?
É o menor dos pecados. Mas a gente faz realmente com pecorino, né? E é claro, se você, a gente está tomando todo esse cuidado, a utilização da massa, uma massa legal, não vai fazer com miojo, né, gente? E ele fica super legal. E a gema, né? Acho que a briga aí começa com a questão aí das gemas, né? Tem gente que coloca só gema, mas normalmente a gente acrescenta um ovo inteiro ali na proporção de gemas, né? Então a gente começou a falar já de um bom carbonara aqui nessa conversa, né? Então são ingredientes aí fundamentais, né? É claro, a Itália tem uma cultura aí de salumeria, né? Então, toda essa parte de embutidos, né? Eles são realmente tradicionais em relação a isso. Mas o carbonara, então, a gente precisa ter ovos, né? Gema. Tem várias receitas. E o que que acontece, Brenda? Acho que é aí que entra a coisa. Eu não sei como é que o ouvinte se vira para fazer esse carbonara. Mas o cuidado para essa gema não cozinhar, né? Porque... ovo, é difícil cozinhar sem ovo, principalmente pensando em confeitaria, porque o ovo, ele é um espessante, né, e ele dá sabor, né, ele enriquece. O ovo tem que ser fresco, né, gente, o ovo fresco, porque você vai ali, ele vai terminar de a cocção dele vai se dar com o calor da massa, né? Você vai ter ali, a gente mexe ali aqueles ovos, né? E acrescenta na massa quente ainda e termina de emulsionar ali na panela ou no prato, na travessa, enfim. Então, você vai ter o gosto do ovo. Mas o ovo, gente, cozinha clássica, não tem como cozinhar sem ovo. Né? Tem vários molhos aí que são feitos com ovos crus, o mais conhecido é a maionese. E desculpa, né, não vamos falar aí de salmonela e tal, mas quem já experimentou uma maionese clássica, bem feita, com mostarda de Dijon, é incrível. Então, vale a pena experimentar um verdadeiro aí carbonara, né? E aí você vai acrescentar uma pimenta moída na hora, né? Coloca lá o seu moedor frito, né? Banca o chefe ali para finalizar. E fica muito legal. Então, olha só, gente, gema, guanciale, você vai dar uma salteada no guanciale ali, né, no teu azeite, e aí vai soltar aquela gordura sensacional do guanciale. E essa gordura na composição do molho, quando tiver já finalizando, acrescenta as gemas, rala o queijo, finaliza com a pimenta, e a gente termina de emulsionar ali na panela, no prato, fica sensacional, finaliza com pecorino. Ah, gente, é outro patamar, né, Brenda?
É outro nível de carbonara. O Toninho, nosso ouvinte, está mandando aqui. A gente está falando de comida uma hora dessa, ele está fazendo low carb, está com água na boca e não vai poder comer essa massa delícia. E o Júnior fez uma outra pergunta, que era da banha de porco, se pode usar, você acabou de falar. Então é a gordura ali que o guanciale vai soltar, que vai fazer essa diferença toda também. Então, original...
Guanciale é maravilhoso.
Maravilhoso. Para quem quer fazer a receita original de verdade, você que fez um carbonara ali meio, vamos dizer assim, falsificado a vida toda, então receita original, Andréa Schima tá passando agora. Troca o bacon pelo guanciale, tem que ter ovo sim, parmesão vamos trocar pelo pecorino para fazer essa experiência, saber qual é esse sabor diferente que ele vai trazer, e ali finaliza a água do cozimento. É uma receita muito simples, mas quando é bem executada com o ingrediente certo, hein, Andréa, que delícia.
Eu sugiro até, Brenda, você fazer, porque daí você vai utilizar as gemas, e se errar, deixa para finalizar com o... Faz o teste ali primeiro com um ovinho, com uma geminha, para ver se você não vai deixar a gema talhar, porque daí, gente, fica um erro de técnica, e não tem como comer fios de ovos com carbonara, né? Fios de ovos, aí não dá, fica, né, um pouco indigesto, né, gente? Mas... vale a pena se arriscar, fica lindo, se orgulhe aí do seu carbonara, né? E se você vai receber visita, uma dica, vai contando a receita aos poucos, que quando você fala que vai ovos aí quase cruz, as pessoas ficam um pouco ressabiadas, né? Mas vale a pena. Ovinhos aí orgânicos, né? Produzidos aí por galinhas, como que a gente pode dizer, Brenda?
Galinhas felizes, é o que tem na embalagem.
Galinhas felizes,
criadas soltas ali, né?
Tem pés, né? Como deveria ser a vida, não só das galinhas, né? Mas vamos lá. Então, ovos de alta qualidade, orgânicos, frescos, né? De galinha caipira e felizes, como bem colocou aí a Brenda. E a gente investe no guanciale, que sabe que ele não tem um valor muito acessível. Então, use com moderação, mas faça o seu carbonara.
Vale a pena experimentar, Andréa, obrigado, tá todo mundo com água na boca aqui, já tentando ver como é que eu vou achar esse guanciale, esse pecorino para fazer a receita original. Se não achar, faz com bacon mesmo, só não deixa de comer, né?
Exatamente. Beleza, gente, então, semana passada comemoramos o Dia Mundial aí do Carbonara, e que você possa aí dar um bom nome de cachorrinho também, Carbonara, né? Se eu tivesse um cachorrinho novo aqui, eu ia colocar o nome de Carbonara. Olha que lindo!
A data passou, mas dá para comemorar ainda. Obrigada, Andréa, fica a dica de cardápio para esse final de semana.
Grande abraço, gente, valeu, tchau, tchau.